que o candidato possa efetivamente assumir o cargo. A cláusula de barreira, ela é uma votação mínima, quando eu disse que o candidato precisa atingir para poder ocupar uma cadeira. Por exemplo, na Assembleia Legislativa, digamos assim, no caso de disputa de deputados estaduais, e atualmente na distribuição inicial das vagas, esse candidato ele precisa obter pelo menos 10% do quociente eleitoral. Então, tem que fazer um cálculo para obter esse quociente eleitoral, e ele tem que atingir pelo menos 10% desse quociente para efetivamente assumir o cargo.
E ainda tem a questão de uma candidatura muito votada levar outras pessoas menos votadas do seu partido ou federação, né?
Isso. Assim, falando, exemplificando, por exemplo, se o quociente ele for de 5 mil votos, que é um valor muito baixo, estou só fazendo uma suposição, por exemplo, o candidato ele precisa obter pelo menos 500 votos. Aí, além disso, nas sobras, há regras específicas para partidos e candidatos, conforme interpreta atualmente o STF e a legislação eleitoral.
Pois é, é muita coisa para a gente ir acompanhando até o período eleitoral, mas é importante dizer que os partidos começam, né, a se organizar, já a maioria deles, tanto nacionalmente quanto em âmbito local aqui na Paraíba, já se organizando, alguns já marcaram as convenções partidárias, outros ainda vão anunciar essas datas, mas aí o prazo já está aberto e a gente vai ficar acompanhando tudo. Quero agradecer muito a sua participação conosco, trazendo essas informações, e conversaremos mais vezes, porque sempre tem muita coisa envolvida num processo eleitoral como esse. Muito obrigada.
Eu quem agradeço o espaço de sempre, agradeço a você, a toda a produção e os ouvintes da Rádio Tabajara. Muito obrigada e um excelente dia para todos.
Bom dia para você também, uma boa tarde, bom início de semana. E a gente vem falando muito sobre essa questão das convenções. Na semana passada, o Tribunal Regional Eleitoral aqui na Paraíba, e nós acompanhamos também, reuniu os partidos políticos para um workshop, né, um curso, justamente sobre o sistema de registro de candidaturas, que é muito importante que tenha pessoas ali que entendam em cada partido como funciona o registro, porque é tudo online. Bem antigamente, pegava aquela documentação toda em papel impresso e levava na sede da Justiça Eleitoral. Hoje em dia é tudo pela internet, o sistema Candex. E aí teve essa qualificação na semana passada, algo bem técnico, porém muito necessário para garantir que haja o registro dentro do prazo certinho, né? Como a Nathalie Rolim falou, foi feita a convenção, seja agora no início do prazo ou lá mais pertinho de concluir, são 24 horas para o registro da ata. Então não dá para passar e não dá para dizer, internet, o sistema, por isso que tem que saber usar bem certinho, porque os prazos precisam ser cumpridos. E a gente já fala sobre outro prazo agora, Vanessa Queiroga está de volta aqui, 12 horas e 43 minutos, que é o prazo para pedir o voto em trânsito, que a gente falei lá no comecinho, caso a pessoa já saiba de agora que não vai estar na cidade no dia da eleição. Conta pra gente, Vanessa.
É isso mesmo, a partir de hoje, eleitoras e eleitores que estiverem fora do domicílio eleitoral no dia das eleições podem solicitar alteração temporária do local de votação para votar em trânsito. O pedido pode ser feito até 20 de agosto por meio do autoatendimento eleitoral ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral. A secretária da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral aqui da Paraíba, Vanessa Egipto, explica que o voto em trânsito ele permite a transferência para outro município, desde que seja capital ou cidade com mais de 100 mil eleitores.
Na Paraíba, nós temos três cidades, João Pessoa, Campina Grande e Santa Rita. São as três que podem ser sede do voto em trânsito. Então, o eleitor, no dia 4 de outubro, no dia 25 de outubro, vai estar fora do seu domicílio eleitoral, ele pode requerer, pode se habilitar para votar em trânsito em uma dessas cidades, ou na capital ou nas cidades com mais de 100 mil eleitores.
Além das pessoas, né, que estão em trânsito no território nacional, a legislação eleitoral prevê a possibilidade de transferência temporária do local de votação para outros grupos, como cita a secretária da Corregedoria do TRE Paraíba, Vanessa Egipto.
Presas e presos provisórios, militares e agentes de segurança pública também podem requerer essa transferência temporária. Os indígenas, quilombolas, fora dos seus assentamentos, juízas e juízes eleitorais, juízes auxiliares, servidoras e servidores da Justiça Eleitoral, como promotores eleitorais também, poderão requerer pessoas em situação de rua essa transferência temporária.
A secretária da Corregedoria do TRE Paraíba, Vanessa Egipto, chama atenção para os prazos e afirma ainda que quem irá atuar diretamente na organização das eleições também pode se solicitar a transferência temporária do local de votação, mas aí o prazo já é outro, é até 28 de agosto.
O importante é ele não deixar ultrapassar o prazo, que eles têm de 20 de julho a 20 de agosto. O voto em trânsito, essa transferência temporária da maioria dessas pessoas, porque existem algumas que têm até 28 de agosto, mas a gente está tratando da normal, que é de 20 de julho a 20 de agosto. Se eu vou viajar no primeiro turno das eleições e vou estar em Curitiba, então me habilitei para votar em trânsito no primeiro turno em Curitiba. Se por um acaso a viagem não for mais ocorrer, tem que se atentar para, no mesmo período de habilitação, eu me desabilitar. Ou seja, entre 20 de julho e 20 de agosto, eu solicitar o cancelamento da minha habilitação. Porque se eu assim não o fizer, se eu me habilitar para votar em trânsito e no dia escolhido, no primeiro turno das eleições, 4 de outubro, eu não viajar, eu continuar no meu domicílio eleitoral, mesmo eu, no meu local de votação, vou ter que justificar o meu voto. Porque a transferência, houve já a transferência temporária do meu local de votação.
Se o local informado estiver dentro do mesmo estado do domicílio eleitoral, a pessoa pode votar para todos os cargos em disputa. Caso contrário, vai ser habilitada a votação somente para o cargo de presidente da República. Pronto, é isso as informações. O pessoal pode ir no autoatendimento eleitoral ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral e solicitar esse voto em trânsito.
Muito importante que as pessoas não percam essa oportunidade, realmente. Né? Se já sabe que não vai estar no local, não deixar de exercer a cidadania num dia tão importante, né? Que é o dia da eleição. Não é o único dia, mas é o dia mais importante de exercer a cidadania através do seu voto.
Verdade.
Obrigada, Vanessa, pelas informações. 12 horas 47 minutos. A gente muda de assunto, mas continua falando sobre cidadania, sobre um projeto do Ministério Público aqui da Paraíba, projeto Voltando a Refletir. São grupos reflexivos, né, para prevenir casos de violência contra a mulher. Lucas Batista acompanhou um evento que aconteceu hoje pela manhã, já está aqui na bancada para trazer informações. Boa tarde.
Oi, Ivna, boa tarde para você, para Maurício, Marcelo, Carol, todo mundo que está acompanhando o Fala Paraíba. Começou hoje, né, esse grupo, na verdade, cursos voltados para essa temática, que tem como objetivo uma rede de proteção às mulheres, a impedir, no caso, a reincidência de casos de agressões contra mulheres. Essa capacitação que está acontecendo hoje aqui em João Pessoa faz parte do projeto estratégico, como você disse, Voltando a Refletir. O objetivo é preparar participantes para a condução de grupos reflexivos destinados a homens autores de violência doméstica e familiar, ou seja, são várias pessoas da sociedade, né, que representam várias situações da sociedade que estão nesse curso para entender como funciona e aí colocar em prática nas suas regiões. Essa formação é destinada a membros, servidores e assessores do Ministério Público da Paraíba, além de estudantes e também profissionais que atuam no atendimento e na proteção de mulheres em situação de violência. A proposta é fortalecer a atuação da rede e aperfeiçoar também as estratégias de prevenção e enfrentamento à violência de gênero. As aulas que começaram hoje estão sendo ministradas pela advogada Marília Albernaz e ela atua como facilitadora desse projeto desde 2018. Então a gente já está falando aí de 8 anos à frente desse projeto. Um dos coordenadores do Voltando a Refletir é o promotor Uiraço Medeiros. Ele explicou o que motiva essa ação de fato.
O projeto ele já se desenvolve há um bom tempo. A doutora Dulcerita capitaneou essas atividades aqui no Ministério Público, só que essa iniciativa inicialmente pessoal passou a ser incorporada pela instituição como um todo, né? Então, o projeto objetivo é desenvolver grupos reflexivos nos municípios paraibanos e também outras instituições parceiras. A Polícia Militar, semana passada, inclusive, subscreveu um termo de cooperação para a implementação dos grupos reflexivos no âmbito daquela instituição. E o propósito principal é justamente esse, fomentar a criação de grupos reflexivos para tentar, com o funcionamento do grupo, romper com o ciclo de violência contra a mulher, para evitar que situações mais graves acabem sendo fomentadas pelo ciclo de violência, que é uma característica, né, da violência contra a mulher, essa retroalimentação da violência quando não há uma interrupção do ciclo. E o propósito do grupo é justamente viabilizar essa interrupção para evitar que casos mais graves venham a ocorrer.
O promotor também explicou que essa programação ela não se restringe a João Pessoa. Hoje está sendo aqui em João Pessoa, mas durante a semana vai ter também ações em Campina Grande e na semana que vem vai até para o Sertão.
A capacitação está sendo feita em João Pessoa, mas a perspectiva é que na próxima quarta-feira também haja capacitações. Quarta e quinta-feira ainda dessa semana, Campina Grande e Guarabira, e semana que vem no Alto Sertão, em Cajazeiras e em Patos.
A promotora Dulcerita Alves, que também é uma das coordenadoras desse projeto do Voltando a Refletir, falou sobre a importância dele.
A importância desse grupo, porque nós fizemos os grupos reflexivos de 2018 a 2023. O que é que nós constatamos? Que os homens que passavam pelos grupos reflexivos, os homens em situação de violência doméstica, aqueles que tinham processos de violência doméstica, que passavam pelo grupo, a reincidência desses homens em específica em violência contra a mulher, ela foi quase zero. Então a importância é, porque o Ministério Público, ele processa aquele homem, autor de violência, mas nós queremos prevenir, nós queremos que ele não reincida, que ele não continue o ciclo da violência. Então na hora que ele faz um grupo, participa do grupo, e ele não reincide, ele não vai nem praticar uma violência contra esta mulher ou contra outra, caso ele tenha rompido, a mulher tenha rompido o ciclo com ele.
Agora a promotora destaca que os homens que podem participar desses grupos reflexivos são aqueles que ainda estão no primeiro ciclo da violência, não aqueles que já praticaram feminicídio ou que tiveram algum tipo de agressão sexual.
No grupo reflexivo, nós não fazemos grupos reflexivos com homens que são feminicidas, homens que são agressores sexuais, não passam. São aqueles crimes que estão no início do ciclo da violência, para que ele entenda que aquilo ali é uma violência e que ele não vai escalando até um feminicídio.
Pois é, durante a capacitação estão sendo discutidos ainda, Ivna, temas ligados às relações de gênero e às metodologias utilizadas nos grupos reflexivos voltados a esses homens e esses autores de violência.
O primeiro passo é lidar com pessoas que vão admitir que agrediram, né? E aí, para quem já está num nível de violência mais grave, mais elevado, admitir que está errado, por vezes, nem passa.
É,
inclusive,
verdade.
Lembro do Poder Judiciário, um tempo atrás, não vou lembrar o nome do programa que estava sendo implementado, mas falando justamente sobre isso. Em muitas vezes, e há pesquisas apontando isso, o agressor, mesmo sendo julgado pelo crime, e aí, na hora, quando chega na justiça, já passou por um inquérito, a polícia já investigou para que a denúncia seja oferecida. Então, a pessoa está sendo julgada pelo crime e ainda diz que não cometeu. Não admite que o que fez foi uma violência ou, porque também acontece, culpa a vítima pelo crime cometido. Então, realmente, a reflexão passa longe quando isso acontece. Há muitas leis ainda hoje, né, que já protegem, já há muitas leis, e ainda assim a necessidade de implementação ou de ajustes para mais leis. Não à toa tem o projeto que criminaliza ou prevê a criminalização da misoginia, que é o discurso de ódio, desprezo pelas mulheres. O projeto já foi aprovado no Senado, tramita na Câmara dos Deputados, e assim como já era previsto, né, nessa tramitação na Câmara, ela tem mais desafios do que o que foi enfrentado no Senado. Houve debate, teve todo o trâmite, mas na Câmara tem tido uma demora maior nessa tramitação. E uma outra questão, foi aprovado na semana passada um projeto que prevê a descriminalização do racismo. E aí eu vou dizer já o que tem a ver. A descriminalização do racismo, segundo essa emenda, né, que foi apresentada e a Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou na semana passada, no último dia 14, altera o que configura os crimes de racismo e também de misoginia, porque o texto do projeto que pretende criminalizar o discurso de ódio contra as mulheres iguala a misoginia ao crime de racismo. Então, torna inafiançável, imprescritível, né? As punições previstas são as do crime de racismo, que não é uma questão de opinião. Então, a forma de tentar atrasar a tramitação do crime contra a misoginia é tirar ali como crime a questão do racismo.
Absurdo.
E dizer, quando for opinião, não é crime. É algo que as pessoas que cometem racismo, na hora de não admitir o seu crime, sempre dizem, mas é só opinião. É só a liberdade religiosa, como muitas vezes aconteceu. É a liberdade religiosa, é a liberdade de expressão, é a liberdade da pessoa dizer o que está pensando. É só o não gostar daquela pessoa em relação à outra. E a gente sabe que não é isso.
Tá longe disso.
A gente sabe que passa bem longe disso, mas causa, né, uma estranheza quando um projeto que pretende retirar algo que foi aprovado com tanto debate, demorou muito para a gente ter uma lei contra o racismo no Brasil. E aí, quando tem uma lei que criminaliza o racismo, mesmo a gente não vendo com tanta frequência pessoas condenadas por racismo.
Verdade.
Porque tem os desafios da aplicação da lei, que é ter um volume grande de provas. Né? O racista, a pessoa que discrimina, por vezes faz de uma forma sutil que nem todo mundo vê. O que todo mundo percebe é quando é um negócio mais agressivo, o xingamento, a violência física, aí já chega num extremo. Mas o crime de racismo tem nuances, assim como a violência contra a mulher, o discurso de ódio contra as mulheres, muitas vezes aparece de forma explícita, violenta, agressiva, e outras vezes aparece como cuidado, entre muitas aspas, aparece como dica de como a mulher tem que se comportar para ser uma mulher de valor. Esse tipo de expressão aparece muito na internet, em vídeos, em textos, nas opiniões, entre aspas, de muitas pessoas. E reproduzido por homens e mulheres também. Então é muito importante, né, que as pessoas fiquem atentas, né? Mudar para que um projeto contra a misoginia seja esvaziado, está mexendo com uma lei mais antiga e que demorou também um tempão para ser aprovada e para ser implementada.
É
importante que haja um cuidado e um olhar dos cidadãos também e, obviamente, dos parlamentares para essa questão toda.
É verdade.
Obrigada, Lucas. Nada. Vamos seguir acompanhando. 12 horas e 57 minutos. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho, a gente volta já com mais informações, mais notícias.
Você está ouvindo Fala Paraíba. ZYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Alô, ouvintes da Tabajara, eu sou Gil de Rosa.
Eu sou Marta Nascimento.
Eu sou Natália Belar e a minha música toca aqui.
Tabajara FM, 105,5. A opinião com credibilidade está de volta. A opinião com credibilidade está de volta. Fala Paraíba.
12 horas e 58 minutos. Estamos de volta com Fala Paraíba nesta segunda-feira, dia 20 de julho de 2026. E a gente fala agora sobre saúde da mulher e sobre uma doença que por muito tempo não havia um diagnóstico tão preciso para mulheres que sentiam dores durante todo o tempo e ainda mais no ciclo menstrual, né? Aquela uma cólica lancinante, mas não apenas a cólica, né? Dores que permeavam toda a sua vida e aí sentir dor e continuar sendo, né, seguindo a rotina é um negócio bem difícil. E há muito tempo não se ouvia falar em endometriose. Ainda bem, eu ouso dizer que na última década avançaram muito as pesquisas e também o número de especialistas no diagnóstico da doença e o tratamento também avançou bastante. Quando se fala mais sobre uma questão de saúde, se encontra soluções mais voltadas para ela. Atualmente, né, segundo o número de diagnósticos no Brasil, 10% das mulheres têm endometriose, ou seja, é um número muito alto. Hoje pela manhã teve uma entrevista com a ginecologista Juliana Cavalcante falando sobre a endometriose e detalhando esses números. Vamos ouvir um trecho?
A endometriose, ela é uma doença crônica que você já nasce com essa tendência de ter esse problema. Ela pode piorar ao longo do tempo ou estacionar. É como se fosse um tecido do endométrio, que é aquele sangue menstrual que a gente perde, ele fica ali numa região que a gente chama do útero de endométrio. E esse tecido, ele vai para os outros órgãos, né? É ovário, ele vai para útero, ligamentos. Então, é uma doença que ela pode piorar, avançar, ou ela pode surgir e ficar estacionada.
Ô, doutora Juliana, e quais são aí, então, os principais sintomas dessa doença e que problemas ela pode provocar aí na saúde das mulheres?
A principal característica da endometriose é uma dor que piora ao longo do tempo. Então, eu tenho uma cólica, né? E essa cólica, ao longo dos anos, ela vai piorando. E ela vai ficando incapacitante. Quando tem uma cólica muito forte, toma remédio, o remédio às vezes não passa. Tem que faltar ao trabalho, tem que faltar ao colégio. E muitas vezes também, o problema grave que a gente vê é que também muitas pacientes não têm sintoma nenhum. Mas a principal característica de quem tem sintoma é a dor que piora ao longo dos anos. É uma dor que ela começa a vir, uma dor de cólica que começa a vir fora do período menstrual, que começa a vir durante as relações sexuais, que começa a vir ao defecar, a urinar. Então é uma dor que começa a piorar ao longo do tempo.
E quais as consequências quanto à saúde reprodutiva? Se há perigos para uma gravidez?
O grande problema é que a endometriose ela pode causar infertilidade. A depender de quando ela foi descoberta, se ela foi descoberta já muito avançada, realmente ela pode impedir a mulher de engravidar. Então, a gente tem um problema que a endometriose, ela, quando ela surge até o diagnóstico dela, é uma média de 10 anos. Então, durante esses 10 anos, a doença, como ela não foi descoberta, ela não é tratada. E aí avança e quando a mulher descobre, realmente já pode causar infertilidade.
Ô doutora, por que é que muitas mulheres ainda demoram a receber esse diagnóstico? Tem alguma faixa etária que é mais afetada pela endometriose?
A endometriose, ela surge assim que a mulher menstrua, tem aqueles 3 anos... que a gente chama de 3 anos de adaptação daquela menina. Por exemplo, ela menstruou com 13 anos. Depois dos 16, quer dizer, 3 anos depois, já é para ela estar adaptada. Adaptada o eixo hipófise hipotálamo ovário, já é para estar adaptado. Ela já não é mais para ter tanta cólica, tudo. Então, se passou esses 3 anos e a menina ainda está com muita cólica, ainda está com muita dor, aí já deve ser investigada. Então, é logo nos primeiros anos de menstruação. É logo assim que a menina menstrua, passou esses 3 anos de adaptação, já deve ser investigado.
E por que é que muitas ainda demoram a receber esse diagnóstico?
A demora é muito relacionada a uma observação de que aquilo pode melhorar ao longo do tempo, de que aquilo a dor é uma coisa muito subjetiva, ninguém pode dizer se realmente aquilo ali está, a dor é muito forte ou não, isso depende muito da pessoa. Então acaba que até o profissional que está atendendo fica na dúvida se aquela dor é uma dor realmente muito forte, é uma dor que merece ser investigada, ou que é só, por exemplo, por falta de exercício físico. Que isso é uma coisa que a gente já sabe. Pacientes que não fazem exercício físico têm mais cólica.
Quais são aí os tratamentos disponíveis para quem sofre de endometriose? Inclusive, a gente sabe que em alguns casos é preciso até cirurgia, né? Então, eu gostaria que a senhora comentasse sobre isso, os tipos de tratamentos e em que casos a cirurgia é recomendada.
A endometriose é uma doença que o tratamento dela depende muito da paciente. Isso é uma coisa muito interessante também. Por quê? Porque o tratamento, ele envolve mudança do estilo de vida, mudança alimentar. Então, a paciente que tem endometriose, não é só ir no médico e tratar. É mudar o estilo de vida, fazer exercício físico, pelo menos 3 vezes na semana, mudar o estilo de vida, diminuir o pão, o pão, biscoito, bolacha, bolo. Isso tudo são alimentos mais inflamatórios. Alimentos que têm glúten, alimentos que têm açúcar, leite, derivados, tudo isso inflama, certo? Então, a endometriose, ela precisa da gente, a gente vai fazer o tratamento, que eu vou dizer, mas precisa da mulher fazer a mudança do estilo de vida. O tratamento, ele é baseado na parada da menstruação. A gente precisa dar um anticoncepcional para parar a menstruação da mulher, porque quanto mais a mulher menstrua, mais aqueles focos de endometriose vão se espalhando na pelve e no abdômen daquela mulher. Então, o ideal é um anticoncepcional oral ou um DIU Mirena para parar essa menstruação. Aliado a isso, exercício físico, mudança alimentar. E algumas pacientes que não melhoram, acupuntura, também ajuda bastante essa questão do controle da dor. Mas, basicamente, é a parada da menstruação. Pode haver a necessidade de tratamento cirúrgico, mas isso é avaliação pessoal, de caso a caso.
Pois é, tá aí a fala, né, da médica ginecologista Juliana Cavalcante falando sobre a endometriose, que afeta 10% das mulheres no Brasil, ou seja, são muitos casos, e por muitos anos ela falou aí sobre a questão do diagnóstico o mais precoce possível, no caso das adolescentes, só que aí para muitas mulheres o diagnóstico já veio na vida adulta, depois de passar muito tempo sentindo dores e da situação por vezes ter se agravado muito. Então é muito importante todo esse cuidado e entender, como ela bem disse, eu acho que vale a pena repetir, sentir dor não é normal, né? Sentir aquela cólica lancinante, como foi a palavra que ela utilizou, não é normal. Então tem que procurar, sim, além do check-up anual, já relatar isso para médica ginecologista, fazer os exames certinho, procurar um diagnóstico para poder tratar da melhor forma possível e evitar que a situação se agrave, né? O ideal é isso, conseguir ter uma rotina comum sem dor, porque fazer tudo que precisa ser feito no dia a dia sentindo dor é um ingrediente que realmente não faz bem, não é agradável. 13 horas e 7 minutos, a gente vai seguindo aqui com o Fala Paraíba, mudando de assunto para falar sobre as vagas de emprego dessa semana. Toda semana a gente fala sobre vaga de emprego com carteira assinada e também as vagas dos concursos públicos, né, Lucas Batista? Conta pra gente.
É isso, Ivna. Tem vaga aí pra todo mundo, né? Quem quiser realmente se tentar um serviço estável, tem concurso. Quem quiser tentar o CLT, também tem. Ó, o Cine, os Cines aqui da Paraíba, que é o Cine Paraíba, o Cine João Pessoa e o Cine de Campina Grande, estão com mais de 2.700 vagas. 1.020 o Cine João Pessoa, 949 o de Campina Grande. E tem essa divisão, né? No Cine Paraíba, os municípios que têm vagas são João Pessoa, Campina Grande, São Bento, Patos, Pombal, Souza, Conde, Cabedelo, Princesa Isabel, Mamanguape e Sapé. E quem quiser procurar mais informações, né, saber mais detalhes sobre as vagas, é só ir ao Cine Paraíba, que fica na Avenida Duque de Caxias, número 305, aqui no centro de João Pessoa. Já no centro, no Cine de João Pessoa, são 1.020 vagas e a gente destaca os cargos de telemarketing, é o que mais tem, a indústria, construção civil, logística e também, claro, comércio. O Cine João Pessoa fica na Avenida João Suassuna, número 49, ali no Varadouro, na região central de João Pessoa. Agora, o Cine Municipal aqui de João Pessoa, ele funciona de quarta a sexta-feira. Então, procurar a partir da próxima quarta-feira. Em Campina Grande, são 949 vagas e a grande função de destaque da cidade é para operador de telemarketing também, muitas vagas sendo oferecidas para esse cargo. Lá em Campina, tem também a opção de fazer um cadastro online, né? No cadastro online Currículo Vagas, é um link que tem no Instagram do Cine Municipal CG, é só procurar que vai ter lá, você vai preencher, já vai dar andamento no seu processo, tentando aí essa contratação. É necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência, currículo atualizado e também a carteira de trabalho para concorrer a uma dessas vagas pelos Cines aqui do estado da Paraíba. Cine Paraíba, Cine João Pessoa e Cine Campina Grande. E agora a gente tem também, Ivna, como você disse agora há pouco, concursos, né? Quem está estudando, quem está procurando aí, quem quer começar a estudar, querendo um emprego mais estável, temos alguns concursos abertos aqui na Paraíba, da Câmara de Mãe d'Água, tem 3 vagas, o salário mínimo R$ 1.621,00, e esse concurso está com inscrições até o dia 5 de agosto. A Prefeitura de Conceição tem 127 vagas com salários de até R$ 7.000,00. As inscrições também até o mês que vem, até o dia 23 de agosto, pouco mais de um mês. A Prefeitura de Mãe d'Água também com vagas abertas, estava acabando as inscrições, mas eles prorrogaram até o dia 5 de agosto, 92 vagas até R$ 7.200,00. A Prefeitura de Monteiro está com 9 vagas para agente comunitário de saúde até o dia 31 de julho, está na reta final, o salário ali, quando junta com os benefícios, passa de R$ 3.000,00. E, por fim, a Prefeitura de Pirpirituba, com 45 vagas e salários de R$ 6.000,00, inscrições até 7 de setembro. Tem um tempo bom.
Tem um tempo bom, é importante que as pessoas fiquem atentas ao prazo de inscrição e ao horário, viu?
Sim, também.
Tem muita gente, mas é tal até X data, às vezes é só até o final da tarde, sim, daquela data, às vezes é até a noite. Então é importante não deixar para o último dia, mas se deixar, claro, ficar atento ao horário também e, obviamente, estudar, uhum, seguir estudando para conseguir se dar bem na vaga pretendida.
É, leia o edital e estude.
Faz toda a diferença. Para quem já vem estudando, esperando algum edital específico, continue estudando. Para quem não está esperando um edital específico, dá uma olhadinha, ver se as vagas disponíveis dão certo para o que você está pensando.
Só começar. O melhor momento de começar é agora. Então,
É sempre o momento atual. É sempre o momento atual, com certeza. Obrigada, Lucas. Daqui a pouquinho você volta, porque a gente tem que falar sobre a final da Copa do Mundo, né?
Aconteceu algo muito bom ontem. Daqui a pouco a gente fala sobre.
Rapaz, e aconteceram muitas repercussões. Sim, teve também tanta arenga.
Algumas coisas negativas, né?
Tanta arenga Brasil afora que eu fiquei até entender. Fiquei surpresa.
Teve gente querendo sair na foto e não saiu. Daqui a pouco a gente fala sobre isso.
Teve sim, daqui a pouquinho. 1h12, a gente segue falando sobre vagas de emprego, sobre desenvolvimento profissional. Juarez Diniz chega falando sobre um curso que o Sebrae está oferecendo para empreendedores.
Olá, colegas da bancada e ouvintes. Empreendedores de diversos segmentos podem ampliar o conhecimento e buscar novas oportunidades ao participar do curso de Tecnologia de Eventos e Estratégia, que será realizado pelo Sebrae PB no período de 27 a 31 deste mês de julho. O curso será ministrado de 1 às 5 horas da tarde e das 6 às 10 horas da noite no Centro de Educação Empreendedora do Sebrae Paraíba, no primeiro piso do Shopping Sebrae, no bairro dos Estados, aqui em João Pessoa. Nós começamos agora com a gestora de turismo e economia criativa do Sebrae PB, Regina Amorim, para mais informações. Regina, quem pode participar e como é feita a inscrição?
Todos os negócios que têm CNPJ podem participar desse workshop de tecnologia em eventos e estratégias. E toda a cadeia produtiva, desde o cerimonialista, a montadora do evento, a organizadora do evento, a empresa de decoração, a empresa de buffet, todos podem participar. A de comunicação, de segurança em eventos, tudo isso.
E a inscrição como é feita, Regina?
A inscrição acontece na loja do Sebrae. O valor do curso é R$ 1.600. O Sebrae está subsidiando 70%. Então, o valor da inscrição custa R$ 400,00, que no cartão pode ser dividido em 10 vezes.
Isso vai ser para quantas horas de curso?
São 40 horas de workshop. São 8 horas por dia, de 1 da tarde às 5 e de 18 às 22 horas. E cada dia vai ter um profissional diferente com uma temática diferente.
Quais são esses temas que serão abordados, Regina?
Primeiro, você e o evento do século XXI. É embasado nas tendências, nos princípios avançados de estratégia em evento design de experiências. O segundo é sobre o branding ao engajamento com novas estratégias para eventos. O terceiro são novos negócios de eventos aplicados a eventos. Esse tem muito a ver com a comercialização. que é um ponto-chave para muitas empresas e desenvolver as estratégias comerciais sólidas, eficazes e lucrativas para eventos. E o outro é inteligência de mercado para eventos, do BRI ao ROI, ou seja, compreender a diferença da tomada de decisão, com ou sem informação, identificar os tipos de informações necessárias para a tomada de decisão. E tem o quinto dia, que vai ser tecnologia aplicada aos eventos. Então, a gente vai ver um pouquinho do que é inteligência artificial, realidade aumentada, integrar essa tecnologia nos eventos de forma estratégica para engajar, inovar, otimizar a gestão e obter vantagem competitiva.
Você acredita, Regina, que esse curso é a atualização que esses empreendedores estão necessitando no momento?
Com certeza. A gente precisa manter o destino Paraíba, João Pessoa, Campina Grande, com qualidade para eventos. E não é somente um prédio novo que vai fazer isso acontecer. Caso contrário, as empresas vêm fazer o evento aqui na Paraíba por conta da infraestrutura e, por não ter a qualificação dos profissionais, eles vão simplesmente trazer tudo de fora, e que também não é muito interessante para Paraíba nem para João Pessoa. Então, vamos nos inteirar de como está o mercado de eventos para o século XXI, e a gente está na vanguarda, e as empresas organizadoras de eventos também. Quem participar vai estar na vanguarda para fazer evento ou aqui ou em qualquer lugar do Brasil e do mundo.
Regina, e é um segmento que está bem aquecido no momento aqui no estado da Paraíba e no Brasil de um modo geral?
A tendência é que está em crescimento, não só aqui na Paraíba, mas também em todo o Brasil. Então, veja, essa visão aprofundada, esse ambiente de eventos do século XXI, ele está cheio de mudanças no mercado, cheio de novas tecnologias. E quem faz isso é o novo perfil do participante, que exige essa postura, né? Esse cuidado, esse diferencial e essa mudança. Então, a gente não pode ficar na mermice. É melhor ter o desconforto da mudança do que continuar fazendo o que sempre fez. Vamos aprender, vamos abrir estratégias e passar a ser os melhores estrategistas em eventos do século XXI. Para você ver, até eu vou fazer, viu, Juarez? Porque se eu estou trazendo tanta oportunidade para tantos clientes do Sebrae, eu não posso ficar para trás. Eu também preciso me atualizar. E é isso que a gente tem que fazer, aproveitar as oportunidades.
Nós queremos só agradecer a você, Regina Amorim, gestora de Turismo e Economia Criativa do Sebrae Paraíba. Muito obrigado pela entrevista.
Obrigada, tudo de bom.
E voltamos aos estúdios.
Obrigada, Juarez, pelas informações. E falando sobre movimentação e sobre turismo, né? A gente vem falando muito sobre esse período, mês de julho, é um mês de férias para muita gente. A gente falou muito sobre atrações, organização para as crianças, adolescentes, atividades a serem desenvolvidas nesse mês. E tem muita gente que viaja durante o mês, porque aí coincide as férias escolares com a agenda de férias dos adultos que são responsáveis por essas crianças. E aqui na capital paraibana é perceptível, não só pela orla da cidade, que tem muita gente de fora nesse período de julho, que é alta temporada, assim como no verão, e o fato de não chover todos os dias ou não chover o dia inteiro, mesmo em dia de chuva, ajuda um bocadinho a continuar sendo, né, esse destino turístico durante todo o ano. Lucélia Pereira chega trazendo um pouco mais sobre essa movimentação na cidade.
Julho e agosto são meses de férias para muitas famílias e também de maior movimentação no turismo em João Pessoa. Com praias, atrações culturais e opções de lazer, a capital paraibana recebe visitantes de várias partes do país, o que aquece setores como hotelaria, comércio e serviços. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Paraíba, Gustavo Paulo Neto, fala sobre a expectativa da rede hoteleira para os meses de julho e agosto.
Esse período agora, a gente está nessa época de São João, né? E o mês de julho é um mês de bastante movimentação, sim, na cidade de João Pessoa, pois trata-se de um período de férias escolares, não só aqui na própria capital e no estado, mas também nos destinos emissores, né? Então, João Pessoa se movimenta bem nesse período, trazendo a ser um período de uma ocupação muito satisfatória aqui na nossa capital.
Para a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Paraíba, a expectativa é que a taxa de ocupação hoteleira no período seja positiva.
Nós temos mais ou menos por volta de uns 75% a 80%, se aproximando assim mais nos períodos de final de semana, né? Isso foram os dados do ano passado. Esse ano a gente espera mais ou menos fechar por volta disso aí, né? Mais ou menos.
A pernambucana Polly Lima já visitou a Paraíba outras vezes. Nesse mês de julho, ela veio pela primeira vez à capital com a família e conta como foi a experiência.
Na Paraíba eu já vi algumas vezes, Tambaú é a primeira vez. Realmente é muito atrativo, dá vontade de voltar. A gente veio só dar um passeio, não veio para estadia, veio para passeio. E aí a gente já veio para estadia recentemente, ficamos em Cabo Branco, aí resolvemos voltar a passeio com os amigos e já tem plano já retornar e passar lá bastante.
A assessora de hotelaria, Simone Sena, fala sobre o perfil dos turistas que têm escolhido João Pessoa como destino e o que eles mais procuram na capital.
O turismo regional, ele tem sido cada vez mais forte para cá, para João Pessoa. A gente tem notado isso. Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, muito presente aqui, justamente por conta dessa facilidade logística geográfica desse turista regional também vir passar dias aqui na nossa cidade. E se a gente olhar de forma mais macro, né, a gente tem um fluxo muito forte também do sul e do sudeste aqui nessa época do ano. A gente observa, né, através dos relatos dos nossos clientes, a escolha por retornar a João Pessoa devido a essa facilidade, né, que o turista encontra aqui. João Pessoa hoje tem um turismo litorâneo muito forte. As praias urbanas, elas são praias que suprem muito bem a demanda do nosso turista no sentido de gastronomia, de facilidade de locomoção. Então o turista consegue visitar as praias urbanas com muita facilidade, estando hospedado aqui na capital.
O presidente da PBTUR, Ferdinando Lucena, explica os fatores que têm contribuído para consolidar a Paraíba como destino cada vez mais procurado por turistas.
A combinação entre as praias, as experiências do interior, a gastronomia e a cultura fazem com que o nosso estado atraia cada vez mais diferentes perfis de turistas e visitantes. A tendência é de uma boa movimentação em toda a cadeia produtiva do turismo, beneficiando meios de hospedagem, bares, restaurantes, passeios e outros serviços ligados diretamente e indiretamente à atividade turística aqui na Paraíba.
Luísa Lima, de 11 anos, também aproveitou as férias para conhecer João Pessoa. Entre os passeios, o que mais chamou a atenção dela foi a visita ao aquário, localizado na Praia dos Seixas.
Achei legal, gostei, é muito divertido, muitos peixes, muitos animais, achei lindo e amei.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Obrigada, Lucélia, pelas informações. 1h22, mudar de assunto um pouquinho, voltar a falar sobre processo eleitoral, porque teve uma divulgação do Tribunal Superior Eleitoral hoje pela manhã sobre o número de eleitores aptos a votar em todo o país. Ao todo, são 158 milhões e 700 mil pessoas aptas a votar nas eleições de 2026. Isso significa estar com a inscrição certinha, com o título em dia, sem ter multas ou alguma questão que inviabilize, ter feito a atualização cadastral. São pessoas a partir dos 16 anos de idade, incluindo aí pessoas idosas, mesmo aquelas com mais de 70 anos, que não são mais obrigadas a votar, mas estão aptas caso desejem. A divulgação do TSE aconteceu hoje e esse número representa um crescimento de quase 1,5% em relação às eleições gerais anteriores, ou seja, em relação a 2022, quando o país tinha 156 milhões e 400 mil pessoas aptas a votar, havendo aí, né, um montante a mais de 2 milhões 290 mil pessoas podendo votar agora, o que simboliza muito o que o IBGE já vem trazendo em relação ao envelhecimento da população, né? Mais pessoas começaram a votar desde 2022 e várias outras pessoas continuam aptas a votar entre o público com mais idade. No primeiro turno das eleições, que vai ser no dia 4 de outubro, daqui a 76 dias, já tem essa contagem regressiva, né? Serão escolhidos o presidente da República e o vice, 27 governadores, 54 senadores e deputados federais e estaduais e distritais também. O número de senadores, né, é sempre 3 senadores por estado, o número de deputados federais, estaduais e distritais mas depende do número da população. O segundo turno está marcado para o dia 25 de outubro, quando não houver uma definição em primeiro turno. Na análise de crescimento de eleitores por região, a região norte se destacou com o maior crescimento em comparação à eleição de 2022 e à eleição deste ano em 2023, totalizando aí 13 milhões e 100 mil pessoas aptas a votar neste ano. Aí em seguida aparecem aí Centro-Oeste, também com crescimento bastante significativo, né? Tendo aí quase 12 milhões de pessoas aptas a votar. O Sudeste, por outro lado, né, que já concentra o maior número de eleitores em todo o Brasil, teve uma pequena redução, passou de 66 milhões e 700 mil pessoas para 63 milhões e 300 mil pessoas. É uma redução que chega aí a 0,5%. O eleitorado registrado no exterior também cresceu, ou seja, mais brasileiros vivendo fora do país estão aptos a votar também. E votarão, nesse caso, para presidente da República. São 918.876 eleitores aptos a votar fora do país atualmente. Foi uma alta de 31% em relação à eleição de 2022. Aqui no Nordeste, né, a nossa região, o Nordeste é a região do país com maior aumento absoluto de eleitores, né, mais inscrições de eleitores. Em 2022, eram 42.390.976 eleitores inscritos. Para 2026, houve um crescimento de 2,69%. São 43.529.845 eleitores aptos a votar. Muito importante que as pessoas tenham atendido a esse chamado da Justiça Eleitoral, né? Seja para pagar multas eleitorais que estavam em dívida, as pessoas que não tinham, né, reativado o título eleitoral por ter se ausentado sem justificativa em pleitos anteriores também. Importante estar com essa situação regularizada para estar apto a votar neste ano. Falando ainda sobre o processo eleitoral e falando aqui da Paraíba, nós trouxemos um detalhamento na semana passada, mas é importante falar mais uma vez que, com vistas às eleições, o Ministério Público Federal e o Ministério Público da Paraíba se juntaram para realizar formações, né, capacitação e educação cidadã voltada aí para o processo eleitoral. Na semana passada nós falamos porque as inscrições estavam abertas, mas começam amanhã essa qualificação e começa pelo Alto Sertão do Estado, começa por Patos, recebe amanhã pela manhã a equipe dos Ministérios Públicos justamente para falar sobre o processo eleitoral, sobre a legislação, falar sobre questões importantes na norma eleitoral, que é muito importante que as pessoas entendam. Então, o prazo de inscrições, aliás, ainda tem inscrição aberta, não foi concluída ainda. A formação vai acontecer no auditório do Fórum Miguel Sátiro, no centro da cidade, das 8 da manhã ao meio-dia, isso amanhã lá em Patos. Na quarta-feira é o município de Sousa que vai receber a equipe do Ministério Público e vai acontecer no Centro de Ciências Jurídicas e Sociais da UFCG, também pela manhã. Na quinta-feira, o município de Cuité que vai receber a equipe para essa formação cidadã. Vai acontecer também na UFCG, lá em Cuité, no auditório do Centro de Educação e Saúde, das 8 às 12 horas. Na sexta-feira, vai ser em Campina Grande, no auditório do Ministério Público da Paraíba, mesmo horário. 8 da manhã começa, segue até o meio-dia. João Pessoa vai ceder essa formação na semana que vem. Vai acontecer aqui em João Pessoa no dia 29, 8 da manhã até meio-dia, no auditório do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, voltado para lideranças, voltado para pessoas realmente que integrem já a política partidária, para cidadãos, né, para todas as pessoas que tiverem interesse poderem participar, para falar sobre voto consciente, voto livre, sobre combate à desinformação, como identificar desinformação, porque há sinais, a pessoa estando um pouquinho mais atenta, há sinais que podem ser percebidos, o fortalecimento e a importância da defesa da democracia. E aí é o programa importante Empodera 2.0, esse evento aberto ao público que vai acontecer nesses 5 municípios, 4 deles a partir de amanhã até sexta-feira e João Pessoa na semana que vem, integrando aí uma agenda muito importante para todos os cidadãos. 1h29, vamos fazer mais um intervalo e a gente volta já já, aí a gente sai de Brasil para falar sobre relações internacionais, porque os bombardeios no Oriente Médio continuam, né, estão acontecendo de forma cada vez mais intensa, teve explosão de navio petroleiro, o que é muito, muito sério, e aí, claro, acontece a briga, a arenga, lá do outro lado do mundo, o petróleo aumenta e aí reflete no mundo todinho. A gente volta do intervalo falando sobre isso.
Você está ouvindo Fala Paraíba. Tabajara FM, a rádio que toca cultura.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixe de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
Olá pessoal, aqui é Júnior Cordeiro.
Eu sou Fabiola Taíde.
Olá ouvintes da Tabajara, aqui é Eduardo Brasil e minha música também toca aqui.
Tabajara FM 105,5. A política, os acontecimentos, a informação precisa e com credibilidade. Fala Paraíba. A opinião com credibilidade está de volta. A opinião com credibilidade está de volta. Fala Paraíba.
Uma hora e 31 minutos, estamos de volta com o Fala Paraíba nesta segunda-feira, 20 de julho de 2026, e acabou de forma, né, cada vez mais explícita o cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã. Bombardeios acontecendo desde ontem de forma muito intensa. E a gente conversa a partir de agora com o professor Felipe Reis, que é professor do curso de Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba, doutor em Ciência Política, e sempre participa conosco para trazer, né, reflexões e trazer um pouco do que está acontecendo naquela região. Seja bem-vindo, professor. Boa tarde.
Boa tarde, Vina. Boa tarde a todos.
Muito bom tê-lo conosco mais uma vez, mas infelizmente para tratar de bombardeio e da questão lá no Oriente Médio, o Estreito de Hormuz é o grande alvo, né, dos Estados Unidos, que quer controlar aquele espaço e a passagem no Estreito, e aí houve situações envolvendo 4 petroleiros, né, só nessas últimas horas.
Exatamente. É um embate que não se resolve, né? Porque o Irã já determinou, e até o momento segura essa posição, de que desde que ele foi bombardeado, ele disse que agora vai controlar a passagem do Estreito de Hormuz. E aí o que aconteceu foi que os Estados Unidos autorizaram, entre aspas, né, 4 petroleiros a passar. E esses petroleiros acreditaram que essa passagem estaria liberada, e o fato é que não estava. E aí, quando eles foram passar, o Irã bombardeou os petroleiros. E aí, os Estados Unidos utilizaram justamente essa questão para dizer: ah, então agora nós vamos bombardear também. E aí, a escalada está agora sem freio. A gente não sabe onde é que vai parar. E o Irã tem retaliado também os bombardeios que recebeu. Novamente as bases dos Estados Unidos no Kuwait, no Bahrein e na Jordânia foram atingidas. Inclusive já houve mortes, né, de militares dos Estados Unidos que estavam na Jordânia. Isso já foi admitido oficialmente. Então, essa é a situação. A gente já falou sobre isso na semana passada, porque Trump está muito pressionado, porque, por um lado, ele quer acabar a guerra, porque essa guerra o prejudica em termos...
Eu acho que a gente perdeu o contato com o professor Felipe. Estava falando sobre como Donald Trump, presidente norte-americano, vem se posicionando em relação aos bombardeios, né? Que gostaria que acabasse, mas não quer acabar a guerra sem manter o controle no Estreito de Hormuz. Só nessas últimas horas, né, Washington afirma ter tido como alvo instalações militares, mas, segundo Teerã, bombardeios foram, né, aconteceram contra áreas urbanas, e aí não há ainda uma confirmação de número de vítimas, mas sempre há. Se vai na área, se o bombardeio acontece na área urbana, pessoas inocentes podem ter sido vítimas, sim. O Irã pediu, inclusive, que a Agência Internacional de Energia Atômica condene os bombardeios americanos contra uma central, né, de pesquisa de lá, segundo o comunicado divulgado pelo porta-voz da diplomacia iraniana, né, que falando sobre a retomada desses bombardeios, o cessar-fogo que estava se encaminhando desde o último dia 7, ou seja, foi um negócio muito breve, o cessar-fogo começou a ter aí acusações dos Estados Unidos de que o Irã não estava cumprindo, e aí começou a ter bombardeio norte-americano, e houve contra-ataque do Irã, voltou tudo isso. Os Estados Unidos chegaram a declarar, alguns dias atrás, que iam coordenar o Estreito de Hormuz e que haveria um pagamento de uma taxa, né, uma porcentagem do que a carga de, que os petroleiros levam, né, a carga de petróleo, o transporte de mercadorias passando pela região, seria taxado pelos Estados Unidos, o que teve uma reação, inclusive, de várias outras nações pelo mundo. E aí, claro, o Irã começou a retaliar a situação. Nessa questão dos 4 navios de hoje, é mais grave, né? A gente não tem ainda um número de vítimas, mas a situação está escalando bastante. Retomamos o contato com o professor Felipe Reis. Professor, o senhor falava sobre o posicionamento do presidente norte-americano Donald Trump em relação ao conflito, de querer que ele seja concluído de forma breve.
Exatamente. Eu não sei exatamente em que ponto a chamada se perdeu, mas o que eu dizia era que o governo Trump está sob grande pressão com pressões que o tentam levá-lo para posições opostas. Por um lado, o conflito prejudica a economia dos Estados Unidos, aumenta o preço da gasolina, e isso traz resultados negativos eleitorais para Trump. Por outro, ele tem uma parte dos apoiadores e que financiaram a sua campanha que querem manter a guerra, que é a posição de Israel. Então, ele está nesta situação bastante difícil. E o Irã agora tem retomado essas retaliações e, inclusive, bombardeou as bases dos Estados Unidos, no Kuwait, no Catar e na Jordânia. Inclusive, já houve mortos de militares dos Estados Unidos.
E aí, quando tem morte de militares norte-americanos, eles bombardeiam de volta, dizendo que é para compensar a morte dos militares. E aí, segundo porta-voz iraniano, teve bombardeio em zona urbana, não zona militar no Irã. E aí teriam sido mortas pessoas inocentes. Sempre fica nessa questão, e há o grande alerta sobre o uso de armas atômicas, né? Armas nucleares.
Exatamente, porque é o seguinte, já está claro que a situação com relação ao controle do Estreito de Hormuz, o Irã até agora não demonstra nenhuma fraqueza em controlar o Estreito. E enquanto mais os Estados Unidos tentam quebrar esse controle sobre o Estreito, isso se demonstra que o Irã permanece forte nessa situação. Obviamente que o Irã não tem nenhuma capacidade de atingir os Estados Unidos no seu território, mas nas redondezas do território iraniano, até o momento, o Irã tem sido capaz de atingir os interesses dos Estados Unidos. O Irã continua mantendo a sua posição, que quer manter a administração do Estreito, e Donald Trump agora também anunciou que ele também quer controlar, o que é uma coisa assim, bem até surreal, né? Porque quando o Irã anunciou o controle sobre o Estreito, O governo Trump, principalmente através do seu secretário de Estado, Marco Rubio, dizia que isso era ilegal, que não se pode controlar o estreito. E agora o próprio Trump disse que ele vai controlar o estreito. Então, realmente é um discurso que a gente... que é completamente sem sentido, né? Esse discurso do governo Trump com relação ao que está acontecendo ali.
E não só controlar, cobrar taxa das outras nações para que os navios passem levando petróleo ou outras mercadorias, né?
Exatamente. Quando o Trump anunciou que iria cobrar uma taxa de 20%, é uma taxa bem superior àquela que o governo iraniano disse que iria cobrar, que seria $1 por barril de petróleo, o que dá muito menos de 10% do que o Trump anunciou que ele iria cobrar. Bom, o fato é que a gente tem poucas informações também por parte dos Estados Unidos, e isso acaba por aumentar as especulações com relação à situação das forças dos Estados Unidos na região, porque em outras ocasiões, quando os Estados Unidos estavam em guerra, sempre havia rodadas de conversa com jornalistas do Pentágono. E a última que ocorreu foi em maio. Desde